Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, Penha e ouvintes. O CBN Rural conversa na edição de hoje ao vivo com o chefe-geral da Embrapa Soja, sediado em Londrina, o pesquisador e doutor Alexandre Nepomuceno. A gente vai falar sobre um século de cultivo da soja no Brasil, completado no ano passado e que será o tema da participação da Embrapa Soja em seu estande na exposição de Londrina, de 4 a 13 de abril. Então, boa tarde, Alexandre, e seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Uma grande satisfação estar aqui com vocês.
Nem todo mundo sabe, mas a soja é uma das culturas mais antigas de que se tem registro na história, tendo sido domesticada pelos chineses há pelo menos 4 mil anos. Alexandre, conta para a gente como é que a soja veio parar no Brasil.
Pois é, já há 4 mil anos atrás, os chineses usavam a soja muito para alimentação de animais, né? Em meados de 1700, mais ou menos, começaram a aparecer as primeiras variedades ali na Europa, nos Estados Unidos. O primeiro registro de entrada no Brasil foi na Bahia, em 1882, mas para valer mesmo foi em 1920, ali pelo Rio Grande do Sul. Algumas pessoas, né, começaram a trazer materiais, principalmente dos Estados Unidos, né, então materiais que conseguiram se adaptar ali para a região do Rio Grande do Sul, tem um certo desenvolvimento, né, e começou a ser usado principalmente para ração de animais, né, para vaca leiteira, para suína e assim por diante. Então, esse ano agora de 2025, né, a Embrapa Soja comemora seus 50 anos, meio século, né, de pesquisa da soja, mas a soja tem aí mais de 100 anos, né, da sua entrada no Brasil, mas o grande boom, na verdade, se deu ali nas décadas de 60 e 70.
Aqui no Paraná, o cultivo em escala, né, comercial só começou mesmo, né, você falou agora, nas décadas, final da década de 60 e início dos anos 70, né? Mas foi impulsionado mesmo pela geada negra que acabou com os cafezais, né?
É, na verdade, a Embrapa Soja foi criada aqui em Londrina 3 meses antes da geada negra, para parecer que era uma premonição, né? Por que Londrina? Por que aqui no Norte do Paraná? Porque é uma zona de transição entre clima subtropical, temperado, e clima tropical. Então, para desenvolver variedades adaptadas para todo o Brasil, essa é uma região muito interessante. Por isso que a Embrapa Soja foi criada aqui. Porque as primeiras variedades de soja que se trouxe dos Estados Unidos, né, a primeira variedade comercial foi em 1966, ali na cidade de Santa Rosa, e a variedade levou o seu nome, Santa Rosa, né, eram variedades que, se levadas para perto dos trópicos, onde a gente planta a maior parte da nossa soja hoje, lá no Mato Grosso, né, ela não se desenvolvia, ela ficava muito pequena. Então, foi com muito trabalho de ciência e tecnologia, a Embrapa Soja teve um papel primordial em tudo isso, né? Não só a Embrapa Soja, as nossas universidades, nossos institutos de pesquisa estaduais, mas que foi fazer a adaptação da soja para climas tropicais, para ser produzida em altas temperaturas, né, e próximo do Equador, e é o que fez hoje o Brasil ser essa potência, né, o principal produtor, exportador da principal fonte de proteína vegetal do mundo, né?
Só explicando aí para o nosso ouvinte, né, que a soja era cultivada apenas em regiões de clima temperado, né, caso da Europa e Estados Unidos. E aí foi fundada a Embrapa Soja há 50 anos com a missão de contribuir para a adaptação e o desenvolvimento da cultura nesse imenso continente chamado Brasil, aí, como você falou, realizando, por exemplo, o melhoramento genético. Alexandre, atualmente as principais cultivares de soja, as variedades brasileiras aí, surgiram nos experimentos aí da Embrapa Soja.
Sim, aqui na Embrapa Soja, em algumas universidades do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né, foram principalmente nessas instituições, e a Embrapa Soja coordenando esse trabalho todo a nível de Brasil, que fez com que nós modificássemos a genética da soja, como eu disse, para ela poder ser plantada próximo do Equador e produzir bastante, né, crescer o suficiente para produzir bastante grãos, né, mas principalmente tolerar climas tropicais, né, ambientes mais quentes. Porque não foi só a modificação na genética que as instituições de pesquisa como a Embrapa trabalharam, né? Foi toda a mudança do solo, a correção dos solos do Cerrado, né, e de outras regiões do Brasil, aumentando a fertilidade desses solos, né, aumentando macro e micronutrientes, Também práticas de manejo integrado de doenças e pragas em climas tropicais, porque, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, como os países europeus, a Argentina, eles têm um clima onde o inverno é extremamente rigoroso e mata essas pragas. Já no Brasil isso não acontece. Por isso que o Brasil hoje é o único país no mundo que consegue ter quase 3 safras na mesma área no mesmo ano. A gente planta soja, já em seguida, no mesmo dia, praticamente planta milho, né? Está colhendo a soja, planta o milho, e já em seguida joga uma pastagem no meio, quando está prestes a colher o milho, tu coloca um gado ali para aproveitar aquela área. Poucos países, praticamente nenhum país do mundo consegue o que a gente consegue aqui no Brasil. E tudo isso sequestrando carbono, é sempre importante lembrar, né?
É, até a Embrapa Soja tem um trabalho muito bacana aí, né? De soja baixo carbono ou carbono neutro. Como é que é esse trabalho?
Esse trabalho é justamente a soja brasileira, né? As pessoas até brincam, por que vocês plantam soja, por que não plantam alimentos, né? A soja é a base da ração, principalmente para fazer ovo, para fazer leite, né? Para alimentar suínos e aves, né? E essa potência que o Brasil se tornou produtor de grãos foi o que auxiliou baixar o preço dos alimentos nas últimas décadas, né? Então, é extremamente importante que essas tecnologias sejam feitas com base em ciência e tecnologia.
O que você poderia nos adiantar aí sobre o que teremos no futuro próximo em relação aos materiais genéticos da soja? E, por exemplo, teremos uma soja mais tolerante à seca, por exemplo?
Todo esse empenho em investir em ciência e tecnologia, nós só chegamos a ser essa potência com muita ciência e tecnologia, passando de um patamar de 1.000 toneladas por hectare médio lá em 1970 para hoje a média nacional em 3.600 toneladas, né? Foi usando muita ciência e tecnologia. E nós temos que trabalhar. Os principais requisitos dessa ciência e tecnologia é tentar aumentar principalmente a produtividade, ter plantas mais resilientes com relação às mudanças climáticas. Isso é um trabalho muito grande que a Embrapa vem fazendo, usando a genética clássica, a biotecnologia, e aí dentro da biotecnologia a transgenia, né, que trouxe grandes ganhos para o nosso país, né, os transgênicos, e agora com essa nova geração de plantas que são com o genoma editado, onde você não precisa mais o transgênico, né? Você não precisa mais trazer o gene de uma espécie e botar na outra, como é no caso dos transgênicos. Na tecnologia de edição de plantas, você olha o DNA da soja e consegue introduzir características sem a necessidade de trazer genes de outras espécies, e aí com isso aumentar a tolerância a altas temperaturas, melhorar a tolerância ao déficit hídrico, né? Mas também melhorar a qualidade do óleo, mexer no óleo de soja, por exemplo, é uma coisa extremamente importante que nós aqui da Embrapa Soja estamos fazendo, né? Para fazer um óleo mais propício para o uso como um biocombustível. Não só isso, né? O que a gente tem visto nos Estados Unidos, cada vez mais óleos como óleo de soja têm sido usados na indústria de química fina, que é a agregação de valor. Fazer pneu, por exemplo, se tem uma empresa famosa americana que produz pneus, os pneus são feitos com 60% à base de óleo de soja, só que é um óleo de soja de melhor qualidade. Né? SAF, que é o combustível de aviação, também feito com óleo de melhor qualidade. E isso tudo nós aqui na Embrapa estamos mexendo na genética da soja para melhorar essa qualidade do óleo da soja. Então, essas são mudanças que vão estar vindo aí nos próximos anos, quando você me pergunta em termos aí de genética e aumento de produtividade da cultura da soja.
Quando se fala também em aumento de produtividade da soja, a gente vê a Embrapa fazendo um trabalho aí fantástico, né, de melhoramento genético e tal, mas o produtor também tem que fazer a sua parte, né, Alexandre, para que ele possa explorar todo o potencial produtivo da cultura, né?
Com certeza, né? O produtor brasileiro ele tem que usar as melhores práticas, ele tem que se servir da ciência e tecnologia, se informar, né, para ter o melhor ganho, né, a maior produção naquele pouco espaço que ele tem, né, produzir cada vez mais na mesma área, né? Então, isso faz parte da sustentabilidade. A sustentabilidade ela tem que ser não só ambiental, ela tem que ser também econômica e social. O projeto Soja Baixo Carbono, como você falou, ele vem a mostrar que a grande maioria dos produtores de soja do Brasil fazem produção em sistemas altamente sustentáveis, que além de produzir o grão da soja, também sequestra carbono, né? Porque a maior parte, por exemplo, do Brasil usa o sistema de plantio direto, onde você colhe a planta e o resto da palhada fica no solo. Aquela palha é carbono, ela acaba se incorporando. Então, a gente sempre diz que a agricultura brasileira não é problema, é solução. Além de produzir alimentos, biocombustíveis e fibras, a gente, com a nossa fotossíntese das nossas plantas, pegamos o CO2 do ar, né, e incorporamos, sequestramos esse carbono, né? Ou seja, a agricultura brasileira é altamente sustentável. O produtor brasileiro é um dos mais tecnificados do mundo, né, com todo esse suporte que ele tem do setor privado, principalmente do setor público, como a Embrapa e as nossas universidades. Mas para continuar assim, para atender os próximos desafios à frente, por exemplo, as mudanças climáticas estão aí, cada vez mais eventos extremos, né, e mais intensos. Então, somente com tecnologia, né, com sustentabilidade daqueles três eixos que eu falei, vai permitir que o nosso produtor continue sendo produtivo e sustentável, né? E para nós brasileiros é muito importante cada vez mais agregar valor, não só exportar o grão. Por exemplo, no caso da soja, o ano passado o Brasil exportou 60% da sua soja. 80% desses 60% foi para a China. Então, nós temos uma dependência tremenda deles e eles de nós. Então, é interessante fazer como a gente já está vendo os americanos fazer, como eu citei o exemplo de agregar mais valor, fazer sola de tênis, de sapato, a partir de óleo de soja, fazer pneu, manta asfáltica, o SAF, que eu já falei, o Gaviox, são combustíveis baseados em óleos vegetais. Então, essa agregação do valor é algo que o nosso setor produtivo, né, e aí eu falo dos produtores de soja em geral, começar a trabalhar com a nossa indústria para fazer essa agregação de valor, que é o que garante que boa parte do ganho do nosso agronegócio fique aqui no Brasil, gerando receita aqui e não em outros países.
Tá certo, então. Nós conversamos com Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, que é uma referência mundial em pesquisa dessa oleaginosa. Então, Alexandre, muito grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
Nós que agradecemos.
Uma boa tarde, uma excelente semana a todos e voltamos aí com você, Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.